Sr. Embaixador, com muito gosto, a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Português o recebe. Como tivemos a ocasião de o informar, a Comissão entendeu no seu plano de atividades, desde já, em sessão legislativa passada, de ouvir os embaixadores dos países membros da Cplp, bem como o Estado-Geral da Organização, o que já fizemos. Estamos aqui para ouvir aquilo que os embaixadores têm a dizer sobre a situação interna da Guiné-Bissau e dá-se a feliz coincidência, como o Sr. Embaixador sabe, do Presidente da Assembleia, juntamente com o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e do Presidente da Comissão de Defesa, a fazer uma visita oficial à Guiné-Bissau na próxima semana, pelo que a sua vinda não podia ser mais oportuna. O Sr. Embaixador dir-nos-á o que entende sobre as questões internas da Guiné-Bissau, as suas preocupações também sobre o relacionamento bilateral entre a Guiné-Bissau e Portugal, ou outra questão de âmbito internacional que queira colocar à nossa consideração. E depois, se o Sr. Embaixador assim entender, daria a palavra a cada um dos senhores deputados para trocar impressões consigo. E uma vez mais agradeço a sua disponibilidade e é com todo o gosto que a Comissão o recebe. Muito nos honra a sua presença. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Bem, muito obrigado por esta oportunidade que me dão. Em primeiro lugar, eu preferia começar pelo último. As nossas relações com Portugal, pelo menos aqui a nível da nossa embaixada, não temos nada assim de reserva, não temos nada a apontar. Isso significa que tudo está a andar bem, pelo menos a nosso contento. Portanto, este ponto, para mim, é um ponto fácil, que não há nada pendente. O nosso trabalho aqui tem sido nas relações, né? Nos relacionamentos, etc., tem sido muito fácil, de maneira que eu não vou alongar mais quanto a isso. Agora, em relação ao meu país, sim. Nós sabemos que a Guiné-Bissau vem atravessando muitas dificuldades, dificuldades quase de toda a ordem. Ordem financeira, económica, política, etc. Até social também. E no que toca às relações políticas, etc., falando só entre nós, os guineenses, a mim me parece que a situação está melhorando, né? Que os próprios guineenses estão já a tomar a consciência da situação, que o país necessita de uma tranquilidade para poder trabalhar e conhecer também um bocadinho de algum desenvolvimento, porque sabemos perfeitamente, sem a tranquilidade não podemos dar nenhum passo em frente. Sim. Temos muitos partidos políticos, tomando em consideração o tamanho do país e da sua própria população, para um número tão elevado, a meu ver, mais de 30 partidos políticos, acho que é muita coisa para Guiné, para um país de mais ou menos 1.500.000, o máximo, de habitantes, um país de 36.125 quilómetros quadrados, para mais de 30 partidos. O que é que nós podemos esperar, se não a confusão? Cada um a puxar do seu lado. E vivendo nesta situação, não poderemos nunca ter a tranquilidade. Faltando a tranquilidade também, haverá muita dificuldade. Não haverá trabalho, não haverá, enfim, um progresso, rendimentos para a sua própria população. Portanto, nós temos já consciência clara desta situação. Por isso mesmo estamos agora a buscar uma saída, um caminho que nos possa parecer um caminho melhor. Se é que, na realidade, queremos construir o país. Para, enfim, sairmos deste que eu posso considerar mesmo um pesadelo. Não damos nenhum passo em frente. De vez em quando há tentativas, se não é de golpe de Estado ou qualquer coisa, barulho entre uns e outros. Estes dias, se não ontem, ou ainda mesmo esta manhã, eu estava a ouvir aqui em Lisboa a notícia pela rádio de que o senhor antigo chefe de Estado-Maior da Marinha, que queria já regressar ao país, etc., que, enfim, todos nós conhecemos, até, pelo menos pelas notícias, né, que ele estava a preparar um golpe de Estado, mas que falhou e fugiu e foi lá para a Gâmbia. Claro, se ganhou a confiança de regressar é porque conhece realmente que a situação está calma e que a gente está a pensar agora de outra maneira, diferente, da maneira antiga. Porque se fosse noutros tempos, ele não viria agora, não regressava. Com a permissão de todos, posso assim falar. Bom, neste aspecto político, aspecto social, nós também ainda temos muitas dificuldades. Sobretudo social e económico, né? Financeiro, porque conhecemos, temos salários dos funcionários com muitos meses de atraso, que os funcionários não recebem, às vezes 5 ou 6 meses de atraso, pagamento de salário e tudo mais. Isto também pode não contribuir para a calmia do país. É como vulgarmente se diz, onde há fome, todos se ralham e ninguém tem razão. A gente trabalha e não recebe, há dificuldades. Bom, mas nós, como temos a consciência clara desta situação, e aquilo mesmo ficou demonstrado nas últimas eleições, né, que fizemos, o povo teve que escolher livremente no partido que entender, talvez seja esse partido que possa levar o país para um caminho certo. E votou massivamente no partido que saiu vencedor das últimas eleições. E pronto, toda a gente tem esperanças agora. Não sei que não vamos ser defraudados, mas a esperança que agora podemos trilhar um caminho na tranquilidade, para buscar saídas, claro, contando também sempre, é sempre indispensável, né, contar com o apoio de países amigos que nos possam ajudar a sair desta situação bastante difícil que a Guiné vem atravessando durante algum tempo a esta parte. Quanto à associação e à situação social, toda a gente sabe. Nós temos muitas carências, sobretudo com os nossos doentes, que nós mandamos para aqui, para Portugal, para tratamento, e que aqui em Portugal também vêm já criando algumas dificuldades. Por quê? Alguns vêm, fazem o seu tratamento e chega, quando chegar a hora de regressar, não querem ir porque têm ainda que fazer alguma coisa, etc, etc. Depois, aqui não têm emprego, não tinham vindo cá para fazer alguma coisa, para trabalhar, etc. Se não para tratamento, termina o tratamento, querem ficar mais tempo, são problemas que criam até as relações de cooperação. E não são poucos os ventos que vêm. Nós temos uma taxa, por exemplo, de 300 ventos por ano. Mas o número que nós recebemos na embaixada, num ano, às vezes triplica. Triplica mais de 300, vem mais que isso. Não fazendo conta mesmo do acordo, porque há necessidade. E temos tido também sorte, porque ninguém foi rejeitado. Embora não cumprindo o acordado, têm vindo números superiores ao acordado, mas nunca houve um doente que foi rejeitado. Vão à embaixada, criam problemas, etc. A embaixada também às vezes não tem condições de poder atender a essas situações, né? Uns que precisam de um medicamento, outros que não têm mesmo onde estar. A embaixada não tem a condição de pagar um hotel para alojar esse doente até quando terminar o seu tratamento. Enfim, os problemas são muitos. São muitos e que podem pôr o indivíduo um bocadinho, podem trazer a velhice precoce mesmo ao embaixador, porque são muitos realmente. Bom, mas aqui estamos, entre amigos, nós um país recente. Estamos a acolher experiências que Portugal tem, experiência, se me permite mesmo, posso dizer milenária, para não dizer secular, porque Portugal é um país já quase milenário, né? Tem muita experiência, tem muito, então nós estamos a beneficiar da sua experiência, da sua ajuda, etc., para ver se podemos, o que é que podemos fazer de melhor para o nosso país. Estamos abertos e bem dispostos, enfim, para receber toda a boa colaboração que nos chegue de Portugal. Bem, não sei se as minhas palavras se satisfazem ou não, mas eu prefiro, por enquanto, terminar neste ponto. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua exposição, muito frontal, muito, muito amiga, com que expôs os problemas do seu país e o relacionamento entre Guiné-Bissau e Portugal. O Sr. Embaixador sabe que tem aqui neste país e nesta comissão amigos. Quizás a feliz coincidência de, em 2004, estava eu no Ministério, temos feito uma reunião de doadores de países amigos da Guiné-Bissau. Curiosamente, o Primeiro-Ministro da época é o atual Primeiro-Ministro. E lembro como foi um exercício difícil, mas conseguido, junto da União Europeia, teve cá o comissário Louis Michel na altura, aliás ainda se mantém o mesmo comissário para as questões do desenvolvimento, e como foi possível numa reunião muito difícil, muito difícil mesmo, a pressão de Portugal ter ido no bom caminho, que tentámos naquela altura, um conjunto de avalos, se assim se pode dizer, internacionais, para o pagamento dos funcionários públicos, que na época tinham o seu salário também em atraso. E, portanto, o Sr. Embaixador sabe que há da parte do governo português um esforço muito grande para que a Guiné-Bissau viva na tranquilidade possível. Hoje estamos num conjunto de visitas muito interessantes, porque teve aqui ainda há pouco os colegas nossos de um outro país, de um outro continente, onde também se queixava da pluralidade de partidos políticos. O embaixador falou em 30. Este nosso amigo falou em 70. Portanto, ainda está atrás dele 40 partidos, tem que os arranjar quanto antes para ficar em pé de igualdade. Mas, agradecendo as suas palavras e a franqueza da sua exposição, eu tinha muito gosto de dar agora a palavra aos senhores deputados que quisessem para aqui uma troca de palavras amigável, certamente. Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, queria dizer-lhe que é com muito gosto que o temos na nossa comissão e gostaria de começar por registar aquilo que me pareceu ser, pelo menos para mim, uma inesperada franqueza da sua parte. E dizer que registo, sobretudo essa sua coragem de vir à Comissão de Negócios Estrangeiros, não para falar de politiquês ou redondez. Eu, de quando em quando, sintonizo notícias na RTP África e devo dizer que, relativamente à Guiné, é raro a RTP África divulgar algo de bom. Quer ontem, quer anteontem, as notícias que divulgaram deixam alguma esperança relativamente à situação do avião detido, mas a forma como o Sr. Procurador, perdão, o Sr. Procurador-Geral da República fala dá a impressão que haverá pressões terríveis no sentido de não se resolver a questão conforme as expectativas dele. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu vejo sempre que... Eu tive o privilégio de, há 14 meses, ir numa missão do Banco Mundial ao Níger. 14 senadores e deputados de 4 continentes, vermos como é que eram aplicados os dinheiros da cooperação. E não conheço o seu país, mas na altura houve quem me dissesse que a Guiné teria problemas muito semelhantes aos do Níger, designadamente na área da saúde e da educação. Independentemente das questões sociais, de organização do Estado, administração da justiça, tolerância religiosa, narcotráfico, tráfico de seres humanos, tudo isso. O Sr. Embaixador, eu penso que consegui ainda interpretar algum otimismo na sua intervenção, ou algum otimismo, ou alguma esperança, mais esperança talvez, mais esperança do que otimismo. Prefiro dizer esperança do que otimismo. Eu fico aflito quando vejo as imagens relativamente às escolas, aos equipamentos, e se eu tenho boa memória, dá-me a impressão que não há praticamente evolução nenhuma. A nível da saúde, eu sei o que é que vi no Níger, tive que fintar as autoridades locais para ir efetivamente ver um hospital, e um centro, aquilo que eles chamavam um hospital e um centro de saúde, Acredita que através da cooperação que nós podemos, mesmo que muito lentamente, ir melhorando algo no que diz respeito à escolarização, à assistência médica, se é que assim se poderá chamar dentro do vosso sistema? Eu ficaria apenas por aqui, porque percebi que a panóplia de problemas é tão grande que nunca mais saímos. Mas saúde e educação, ou educação e saúde, para mim já bastaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Sáez, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador. Tivemos tive um gosto muito particular de ouvir as suas palavras exatamente pela franqueza que teve para connosco. E agradecemos-lhe muito essa franqueza. O Sr. Embaixador sabe perfeitamente que o povo português tem um carinho muito grande pelo povo guineense e que, em Portugal, todos nós consideramos a Guiné muito mais que um país amigo, é um país irmão. E por isso os problemas da Guiné nós sentimos como se que sejam problemas nossos. Partilhamos em absoluto o sentimento do povo guineense perante as dificuldades, perante os problemas do dia-a-dia. E gostei de o ouvir falar na palavra esperança, porque é bom que os nossos povos nunca percam a esperança. Há efetivamente, julgamos, reconhecemos que há uma vontade de reconstrução do país, que há que se procura um caminho melhor, esta palavra, esta expressão é sua, registeia. Nós sabemos que há efetivamente a vontade das autoridades guineenses no sentido de percorrer um caminho melhor, de tentar dar ao povo guineense o desenvolvimento que ele merece ter, que nós todos desejamos que ele tenha. Eu vou-lhe deixar apenas algumas questões muito breves. Pedi ao Sr. Embaixador que respondesse com os, evidentemente, da forma que entender e da forma possível. Em termos da economia, da evolução da economia guineense, eu gostaria que nos desse alguns dados sobre fundamentalmente três elementos. Primeiro elemento, a nível agrícola, como é que evolui a produção, como é que tem evoluído a produção da castanha de caju, sabendo nós que é o primeiro elemento das exportações da Guiné. Em segundo lugar, as pescas. Nós sabemos que há um potencial muito grande na Guiné relativamente nesta área e gostaríamos também de ter uma ideia de perspectivas para o setor, nomeadamente a nível de investimento estrangeiro neste setor e, evidentemente, também o modo como as autoridades guineenses encaram o desenvolvimento nesta área. Em terceiro lugar, um setor no âmbito também da economia em que sabemos que a Guiné tem um potencial também muito elevado, que é o turismo. Aliás, periodicamente, repetidamente, as publicações especializadas nesta área têm publicado reportagens sobre a Guiné, os bijagós, etc. E, portanto, gostava que o Sr. Embaixador também nos desse conta do modo como se perspectiva o desenvolvimento deste setor, se têm aparecido interessados em investir nesta área e que até as dificuldades que existem. Relativamente a uma outra área, que é a da língua, é evidente, a Guiné tem a língua oficial, o português, a língua portuguesa. Eu gostaria que o Sr. Embaixador nos desse uma ideia de como é que a aprendizagem e a afirmação da língua portuguesa tem sido feita no território, tendo em consideração que, evidentemente, há outras línguas, e que nós sabemos muito bem que, para uma grande parte da população, essas línguas até serão as línguas mais utilizadas. Gostaria que nos desse uma ideia da evolução do conhecimento da língua portuguesa por parte da população. E, finalmente, uma questão numa área que é particularmente sensível para a opinião pública, não é só para a portuguesa, é para a mundial. O Sr. Embaixador, é uma questão que eu sei que não é cómoda, mas que nós não podemos deixar de abordar. A nossa opinião pública tem sido, por vezes, bombardeada com notícias acerca do facto da Guiné ser utilizada como uma espécie de plataforma, tendo em vista o tráfico de droga, de estupefacientes diversos. Sabemos que tem havido, da parte das autoridades da Guiné, vontade no sentido de combater este fenómeno. Gostava que nos desse uma ideia de como é que tem evoluído também esta situação, isto considerando o facto que, volta meia volta, nós somos, efetivamente, confrontados, sobretudo por parte da comunicação social, com notícias diversas nesta área. E termino, naturalmente, desejando a Vossa Excelência os maiores sucessos, agradecendo muito a franqueza que teve connosco, a sua linguagem aberta e, naturalmente, deixar-lhe a certeza que pode contar com todos nós, falo pelo meu partido, mas tenho a certeza com todos nós, como parceiros, como amigos, como irmãos, para a reconstrução do país, desse grande país que é Guiné.
Obrigado. Sr. Deputado Brão Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Embaixador, tenho também, naturalmente, por parte do Partido Comunista Português e do seu grupo parlamentar, o prazer de apresentar os nossos cumprimentos e agradecer a exposição tão rica, tão pormenorizada e tão atual que trouxe à nossa reunião e agradecer-lhe por isso. E, de facto, muito daquilo que os senhores deputados que me antecederam já adiantaram constituem realmente questões essenciais e naturalmente já existe quase um grande encargo de questões concretas que revelam também o nosso interesse e e o acompanhamento que esta Casa sempre tem que fazer no que diz respeito ao acompanhamento de uma de situação de um país que é para nós, que é para o nosso povo tão importante e que está, de facto, no nosso coração. Eu acrescentava, de uma forma muito breve, complementando algumas questões que foram colocadas, no fundamental até vai no mesmo sentido, sublinhando aqui um aspecto que é para nós da maior importância, que, sendo inteiramente verdade aquilo que, por exemplo, o Sr. Deputado José Cesário disse, que os problemas e a vida do dia-a-dia do povo guineense são também problemas que nós sentimos como nossos, sendo que estamos todos de acordo à volta desta mesa com uma preocupação que é, são problemas que nós sentimos, sempre com a perspectiva da soberania e da independência do povo guineense no encontrar dos caminhos, das soluções e da construção do futuro e nesse sentido, observando e acompanhando com muito interesse e às vezes até com alguma preocupação em determinados momentos mais complexos e mais difíceis, fazendo sempre votos para que no quadro dessa independência, dessa soberania, haja essa construção do futuro dos povos e do povo guineense em particular. E eu digo isto porque esta situação tem que ver com um aspecto concreto que também foi aqui colocado, que é o da cooperação internacional ou do apoio de outros Estados e de outras agências, nomeadamente, em matérias complexas e exigentes, como é esta matéria que foi agora suscitada do combate ao tráfico de droga. E a questão da soberania e da independência dos países é sempre um ponto fundamental nessa matéria. E depois cada país, cada Estado, cada governo, digamos assim, tem o seu estilo. Nós sabemos que há, por exemplo, uma determinada forma de atuar por parte da Drug Enforcement Agency dos Estados Unidos, tem uma maneira de estar, provavelmente a Polícia Judiciária de Portugal tem manifestado disponibilidade também para alguma cooperação nessa matéria. Esperemos que o estilo seja outro, por aquilo que temos vindo a assistir. Queria ouvir, de facto, a opinião do Sr. Embaixador, o balanço que o Estado guineense, que o Governo tem feito nessa matéria, sobre a cooperação e a disponibilidade que já foi manifestada e afirmada subejamente por parte de Portugal. Complementando ainda também no que diz respeito às relações entre os nossos países, dois aspectos que eu procuro acompanhar aqui também na Assembleia, procurando dar mais atenção, que é a questão da comunicação social e a questão do transporte aéreo. Nós sabemos que a RTP tem um processo e um percurso e uma missão de cooperação em que, quer ao nível da televisão, quer ao nível da rádio, há projetos e há intervenções nessa matéria. Gostava de ouvir, ao nível da RTP, qual é a opinião do Sr. Embaixador sobre esse trabalho. E a mesma questão, não tanto ao nível específico de cooperação, mas de relação, de ligação ao nível do transporte aéreo entre os nossos países, até tendo em conta esse exemplo tão oportunamente adiantado que o Sr. Embaixador nos trouxe, da quantidade de pessoas. Isto é uma situação provavelmente pouco conhecido em Portugal, da quantidade de pessoas que se deslocam muitas vezes a Portugal para questões de saúde, entre outras, e aqui realmente a questão da ligação do transporte aéreo com a importância que tem, uma situação-chave para toda esta matéria. Gostava de ouvir a opinião do Sr. Embaixador nesta matéria e mais uma vez, reiterando o nosso agradecimento e a nossa saudação pela sua presença e pela nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho duas palavras para o Sr. Embaixador para responder às questões que foram suscitadas pelos Srs. Deputados. Tenho a palavra.
Isto é para de longe. Bem, obrigado pela intervenção dos senhores deputados. Começo por responder às questões levantadas acerca da educação e saúde. A nossa cooperação na área da educação não é segredo para ninguém que a Guiné-Bissau, enfim, não sei se encontro qual é a melhor palavra que eu podia encontrar para dizer, mas assim de uma forma vulgar digo, aguentou uma guerra armada, luta armada, na nossa expressão aí, né, luta armada, durante muitos anos contra Portugal. Parece-me que 11 anos de luta armada, né, guerra. É. Graças ao movimento 25 de Abril, essa luta terminou. Dia 25 de Abril. Mas já no dia 26 começamos os nossos contactos, a nossa cooperação com Portugal, para dizer assim, porque eu vi com os meus próprios olhos, se me permitam, aviadores portugueses a darem boleias aos antigos guerrilheiros, transportando-os de um lado para o outro nas matas da Guiné. Eu sofri, beneficiei desta cooperação, de um transporte grátis de Bissau até Gabu, e de Gabu a Cancelifá, Medina de Boé. Quer dizer que terminou a guerra, terminou tudo. De parte a parte, não houve nenhum rancor, nem nada. Quer dizer, no dia seguinte começou logo a cooperação. E essa cooperação foi bastante benéfica para nós. Eu posso classificar assim, dessa cooperação até aqui. Porque francamente, a Guiné-Bissau talvez era das províncias portuguesas, todas elas talvez a mais atrasada. No campo da escolaridade e tudo. Não posso afirmar, mas digo talvez era mais atrasada. Lembro-me ainda, depois de 25 de Abril, quando a administração portuguesa deixou a Guiné, se estou em guerra, que me corrijam, somente nos deixaram dois médicos. Um era de origem indiana, Dr. Sagar Dandó, e outro, a mãe guineense, Balanda, e o pai português, Dr. Gardete. Não havia mais outro. peço, se estou enganado, que me corrijam. Então, Portugal, vendo a nossa situação, não podia abandonar-nos. Logo no dia seguinte começou essa cooperação para nos ajudar, pelo menos de urgência mesmo, porque senão como é que faríamos? Não tínhamos ninguém. A parte alguns médicos cubanos, que toda a gente, não é segredo para ninguém, todos nós sabemos que estavam no mato conosco. Mas aquilo também acabou a guerra, eles depois foram-se embora, nós tivemos que fazer, enfim, assinar também um acordo de cooperação para podermos continuar a trabalhar. Portanto, no campo da educação, tivemos, ou estamos, até aqui estamos a ter grande ajuda de Portugal. São professores que vão a lecionar em missão, nos liceus, etc., ensinando-nos a língua portuguesa. Eu vou chegar ao capítulo da língua, que, para dizer a verdade, com toda a franqueza que eu vou continuar a ser franco, há pouca gente que fala português corretamente na Guiné. Há pouca gente. Eu próprio português que falo, aprendi-o na escola. Foi na escola. Eu nasci lá no interior, no centro da Guiné, onde meu pai tinha uma propriedade agrícola. Fui de tudo pastor e fiz tudo, só com a idade de 11, 12 anos que eu vim para Bissau para aprender a ABC. Portanto, não é de admirar quando se fala e falo mal, emprego um verbo mal, portanto que me relevem esse erro, né? Quer dizer que nós precisamos de muita ajuda. Sobretudo no campo da implantação da língua portuguesa, mesmo na Guiné. Eu penso que em alguns momentos, algum tempo, podia haver alguém com alguma dúvida ou alguma desconfiança de que a Guiné talvez ia deixar de ser um país de língua oficial portuguesa, para passar a usar o francês, porque havia muita influência, né? Rodeado dos países francófonos. E como havia pouca gente que falava português, muito pouca gente, era o crioulo ou as línguas das tribos. Podia haver esse receio. Com o avanço dos países que falam português, talvez podíamos ser sufocados ou deixarmos falar português para passarmos a falar francês. Mas isso não aconteceu. E não vai acontecer. Porque isto não está no nosso interesse. Não é do nosso interesse. Claro, aprendemos o francês na escola, no liceu, etc., como aprendemos inglês ou com qualquer outra língua, né? Por uma questão de cultura. Mas é o português, a língua da nossa herança, a herança que nós recebemos de Portugal. Portanto, não vamos nunca deixar de falar português ou aprender o português em benefício de uma outra língua estranha. O francês para nós é estranho, não é? Nós tivemos uma convivência secular com Portugal. Então é de hoje, de repente, assim que vamos deixar aquilo para enfim, tocar outra língua. Não. E nesta ordem de ideias, ainda no campo da cooperação, conhecemos que Portugal não só mandava professores para a Guiné, como também recebia estudantes da Guiné que vinham aqui para Portugal para estudar. E hoje em dia temos aqui, eu não sei mesmo o número de quantos estudantes, são muitos, muitos. Fazem a sua aprendizagem, embora muitos ficam, não voltam. Claro, encontram um meio mais desenvolvido, etc. Até médicos, sobretudo os médicos. É muito raro ver um médico ou um cidadão, um guineense, que tenha estudado e cursado medicina aqui em Portugal, voltar aí, né? É muito raro. Nem não conhece mesmo nenhum. Se não outros, mesmo que nós, enfim, mandamos preparar no estrangeiro, chegam a Bissau, trabalham algum tempo, vêm para aqui. Parece falso, mas é verdade que nós temos aqui mais de 200 médicos. E o país precisa. Lutando com enfermidades lá na Guiné, nós temos aqui mais de 200 médicos guineenses. Uns até que estudaram e cursaram medicina em Bissau, graças à cooperação com Cuba, muitos estão cá, vêm trabalhar, porque também ninguém pode, enfim, reclamar ou dizer outra coisa. Precisam do, enfim, do meio ou do seu progresso, andam em busca do seu progresso. Bissau não tem meios, hospitais não têm, da Guiné não são hospitais assim muito, são equipados, faltam materiais, etc. Eles precisam trabalhar num meio mais desenvolvido para poderem ganhar mais a experiência. Portanto, eles vêm buscar outros centros, não vêm para cá, talvez tivessem a oportunidade, talvez iriam para a França, Inglaterra, outras partes também. Ninguém pode pôr entraves. Depende da consciência de cada um. Mas, no campo da educação, nós temos aqui um número que eu não sei mesmo precisar, porque há estudantes que vêm por sua conta e há outros que são bolseiros do Estado que estão aqui em Portugal. Além disso, através do IPAP, anualmente vão dezenas de professores a lecionar nas escolas ou nos liceus secundários lá de Bissau. Houve um esforço do país com aquela tentativa de criar uma universidade, se nós ainda não temos, enfim, garantia de quadros médios, mas aventuramos e criamos uma universidade em Bissau, universidade que se chama Amiga Cabral. E agora essa universidade está entregue à lusófona, 100%. Porque o país tem as suas dificuldades e não consegue, enfim, sustentar essa universidade. Já passou para a lusófona, a gerir 100% essa universidade. Portanto, neste campo da educação e da saúde, mais ou menos, penso que tenho dito o suficiente. São doentes que vêm para aqui, porque lá no país não temos quadros especializados para os atender, então vêm para aqui na base da cooperação. Quando chegam, terminam, às vezes não querem voltar, porque querem enfim, passar ainda mais tempo, melhorar as suas condições de vida, etc., porque os problemas são muitos. Agora, educação, saúde, já está tudo. Quanto à saúde, temos aqui muitos estudantes, além do professor Silvão Abissal, etc., tudo da boa vontade de Portugal. Quer dizer, aquela, como poderia dizer, né, a irmandade que existe. Terminou a guerra, esquecemos o mal e estamos a, agora uma ajuda para construir o país. Parabéns das suas populações. Agora, outro assunto, sobre castanha de caju e pescas, etc., e turismo. Bom, para ser franco, porque eu não me considero aqui estranho, tenho que ser franco. Nós na embaixada trabalhávamos com muita dificuldade. Muitas vezes não vem do país informações. Nem os jornais tampouco para a nossa informação. É? É assim que nós estamos a trabalhar aqui. Nesta ótica, podemos não ser capazes de dar uma explicação cabal ou que satisfaça. Porque pela deficiência, não é, que nós temos em materiais. E posso falar assim, de maneira geral, não específica. A Guiné, no que toca a turismo, tem condições. Condições naturais para o turismo. Não conheço a Guiné melhor que Vossas Excelências. Sabemos que a Guiné é constituída por duas partes, a parte continental e a parte insular. A parte insular formada por uma quantidade, um número, não sei quantos mesmo, de ilhas. Uns dizem 40, outros 80, até umas ilhas. O arquipélago de Bisagós. E nós dizemos no Chão Manjaco, por exemplo, nós temos também ilhas de Psiche e Jeda, temos praias no norte, Praia da Varela. Bom, arquipélago de Jagosa, aquilo tudo praia, aquilo tudo é praia. E temos praias também no sul do país. Só que, dada a nossa situação ainda de muito atraso, de muita dificuldade, não conseguimos desenvolver um turismo assim muito aceitável a nível de outros países, porque nos faltam meios, recursos, etc. Mas o país em si tem boas condições naturais para a praia. Portanto, podemos, enfim, praticar um turismo não só das praias, da pesca, como também de caça. Temos muitos animais na selva. Todo tipo de gazelas, etc., javalis, muitos animais, símios, etc., tudo. De maneira que prestavam muito bem para o desenvolvimento de um turismo de caça. Há bem pouco tempo, parece-me que um... Não sei se é um grupo ou um empresário português que abriu um hotel lá em Uac para quem sai de Bissau a Mansoa, no meio da, do mato. Eu não cheguei a visitar esse hotel. Mas aquilo foi preparado justamente para desenvolver o turismo de caça. Em Uac. E também em Quinhamel há também outra unidade de turismo, para não falar só de Varela e Ilha dos Vigiadores. Para mim, eu escolheria o turismo da Ilha dos Vigiadores, isto agora para distrair-me um bocadinho, porque eu gosto muito de peixe e de mariscos, e além disso, de vinho de palma. É uma boa cerveja. Portanto, há condições, há muitas condições. Simplesmente não está desenvolvido. Mas, já agora, com a tranquilidade, talvez aparecerá um operador que quererá pôr as mãos à obra. E, de certeza, que encontrará um parceiro, um bom parceiro da nossa, do nosso lado. Falamos da pesca. Bom, é uma atividade que nós agora na Guiné desenvolvemos, de facto, de forma já considerável, a cooperação com a China, etc. Temos unidades de pesca de alto bandim, etc., para o abastecimento do consumo interno, do mercado interno, e há também a pesca, só que não sei o número de, enfim, de tonelagens, etc., que se pescam por ano, etc., para poder, por falta de elementos que a embaixada tem, que não nos mandam, não nos fornecem esses dados. Mas há unidades de pesca em Bissau. Há pesca de alto mar para exportação, até que. E também pesca de consumo de mercado interno. E quanto a essa pesca, nós também, fruto da nossa deficiência, da nossa dificuldade ainda, não conseguimos controlar o nosso mar a rigor, ou com rigor. Por isso mesmo, muitas vezes saem barcos desde a Ásia, Coreia, etc., a pescar nas nossas águas. Enfim, uma vez ou outra, nós conseguimos apresar esses barcos e pomos a multa, eles pagam. Mas é verdade que violam as nossas águas e roubam peixe, bastante peixe. Até os amigos russos também faziam isso. Sim, isso é verdade. Porque nós já chegamos a prender barcos. É coisa real, né? Há que dizer a verdade. Bom, mas isto tudo, para não estar a repetir sempre a mesma coisa, como já temos tudo bem na mira, o que queremos fazer, eu penso que isto vai melhorar esta situação pouco a pouco. Pouco a pouco. Pesca. Ah. Castanha de caju. Agora é a principal matéria de exportação da Guiné. Isto vem aumentando. Já não, cada ano aumenta mais a produção. Por quê? Porque cada ano estão a fazer plantações. E o cajueiro leva pouco tempo para produzir. A partir já de 3 anos começa a dar frutos. Isso é coisa que eu sei muito bem. Porque eu próprio plantei muitos cajueiros quando era ainda criança, estava lá na propriedade do meu pai. Hoje em dia aquilo é tudo uma o mato de cajueiro. Até porque a reprodução faz-se por si só também. São as sementes que caem, às vezes, nascem e vai aumentando o número de árvores, aumentando o número de árvores, assim também vai aumentando a produção. Hoje em dia é o principal produto de exportação, seguida de pescado, né? Pescado. Porque o produto mancarra que nós exportávamos caiu no mercado internacional. Agora nós não exportamos a mancarra que servia para fazer óleo. Óleo comestível, etc. De consumo humano. A mancarra caiu, o coconote caiu, a produção toda caiu agora. O que é que nós exportamos agora? A castanha de caju, produtos do mar, e madeira, muito pouco também. Porque quando se abate uma árvore, depois não se planta outra, enfim, a produção vai diminuir. Esta é a situação que nós temos, que estamos a confrontar. E não sei, falta falar de, já falei da língua portuguesa. Parece-me que eu já falei da língua portuguesa, ou não? Já. Só para reforçar, Guiné, nós falamos muitas línguas nativas. Como a Guiné é um país povoado de várias etnias, Fula, Balanta, Papel, Manjaco, Mancanha, etc., cada um fala. Portanto, é uma confusão. Eu próprio só sei falar crioulo e Balanta. Sendo eu Papel de Bissau, mas não sei falar a língua da minha tribo. Não sei, é verdade. Não sei falar. No entanto, falo Balanta. E percebo também um bocadinho de Fula. Bom, eu não sei se vamos fazer também como Cabo Verde, desenvolver o crioulo para ser uma língua como? Ser oficial, né? Mas para mim não seria prioridade agora, neste momento, para a Guiné-Bissau. Nós precisávamos de melhorar, de aprender melhor o português, que não sabemos bem, que só aprendemos nas escolas, nas ruas não falamos português, na Guiné só crioulo. Por todo lado é só crioulo, mas o crioulo nós sabemos, não está disciplinado. Uma língua, enfim, um dialeto não disciplinado, nem tem gramática e tudo mais. Qual é o tempo que vamos perder ainda para estruturar o crioulo? Ou melhor, nós, para mim, esse é o meu pensamento, podíamos ganhar o tempo a aprender português, que, enfim, talvez traria melhor benefícios para a Guiné-Bissau que perder tempo agora a estudar português, crioulo, etc. Além disso, para a Guiné, estudando crioulo, até porque que eu não vou estudar o Balanda também? Se o Balanda também se fala na Guiné. E o Fula também se fala. O Mancanha se fala. Ah. Bem, o crioulo é a língua de todos. Porque nasceu de português com os dialetos nativos, etc., né? Mas aí tem a sua vantagem sobre os outros dialetos. Mas eu preferia que nós aprendêssemos neste momento, né? Estamos a aprender a ler e escrever, que aprendêssemos em português. E só depois, quando não tivermos muitas preocupações, então começaríamos a estudar o crioulo, também a fazer livros em crioulo. Não sei ler mesmo crioulo, não sei o quê. Bom, isto é, cada um pensa da sua maneira. Língua portuguesa. Tenho aqui, isto aqui. Exato. Falando de narcotráfico. É um problema sério para a Guiné-Bissau. Isto é verdade. Eu certamente poderão não acreditar se disser que eu nunca vi, não sei mesmo o que é, droga. Uma droga. Eu nunca vi, só ouço falar. Não conheço a droga. Que um tipo. As folhas, as plantas que cultivam e fazem, eu nunca vi, só ouço falar de droga, droga, droga. Mas é sabido toda a gente que a Guiné agora serve de um país de trânsito de drogas, não sei, de partes da América, América do Sul, etc., em trânsito para a Europa, e há muita gente metida nesta atividade. Isto é verdade. Temos o problema daqueles aviões que eu não conheço. Esse problema, bem, não tenho dedicado muito interesse, de facto, estou a falar com toda a franqueza a essa situação. Eu ouvi dizer pela notícia, veiculadas, né, pelas rádios, meios de comunicação de massa, que estavam, enfim, no aeroporto de Bissau, apareceram aviões que traziam carregamento de drogas, não sei, em trânsito, para onde, depois ficaram lá, depois que estavam a investigar, depois não chegaram a nenhuma conclusão, e decidiram pôr em liberdade esses aviões, mas depois houve uma contração, uma reação, não sei se do primeiro-ministro, não, para continuar a investigar. São notícias que eu ouço assim, pela televisão, pela rádio, etc., e que não conheço. Este assunto não conheço, portanto não posso adiantar-me. Enfim, não conheço. É fazer nenhuma afirmação. Não conheço. Estou aqui, como dizia, que muitas vezes nem jornais nos mandam notícias. Por isso mesmo não estou a par do que se passa. Totalmente a par do que se passa na ilha. Totalmente. Só que sei que até bem pouco tempo a droga não era conhecida na Guiné. Até bem pouco tempo, mas agora a Guiné está a servir de trampolim para outras partes. Porquê? Porque os senhores traficantes estão a aproveitar da nossa fraqueza. A falta de capacidade de controle do país, das fronteiras, etc., então metem-se. E a Guiné, como disse, tem muitos bosques e tem um arquipélago com muitas ilhas, e muitas ilhas não são habitadas, então aproveitam ali esconderijos naturais para, enfim, fazerem, enfim, o seu armazenamento dos seus produtos, em um momento dado, oportuno, transportado de um lado para outro. Como dizia, falta-nos a capacidade de controlar o mar, o espaço aéreo, mas lembro-me uma vez, um senhor, um militar, né, fez uma declaração assim, nestes termos, em que ia derribar todo o avião que violasse o espaço aéreo da Guiné para, enfim, transportar o produto de que nós estamos a falar. Bom, mas essa declaração não foi bem acolhida, porque houve gente que não estava de acordo com isso. Mas eu sim, francamente, estou. Da minha parte, nós podíamos derribar qualquer avião que violasse o nosso espaço aéreo. Eu apoiava. Mas eu não sou ninguém. Essa é a minha opinião pessoal, não há nada. Eu sei que é doidice, né? Porque podia buscar mais problemas para a Guiné, etc. Mas eu fazia. Não tem a permissão de sobrevoar o nosso espaço, tendo esse carregamento, eu tomava esse avião. Pura e simplesmente. Essa era a minha ideia. Estou a falar com toda a franqueza por a minha opinião. Mas eu sei que essa declaração desse militar não teve um acolhimento feliz de toda a gente. Ou a declaração é que não foi feliz. Enfim, cada um tem a sua opinião. Mas existe esse fenómeno, existe, é conhecido de toda a gente. O governo está a fazer um esforço muito grande para o combater. Estamos nessa luta para combater esse flagelo do narcotráfico, porque está a provocar muito dano ao país e à sua gente, sobretudo à juventude. A juventude. Agora, em relação ao narcotráfico, qual é o transporte? Ah, falando do transporte aéreo. Do transporte aéreo, estes dias, há melhorado bastante. Porque temos agora 3 voos semanais para a Bissau. Antes era só uma vez, um único voo semanal. Obrigava a gente a viajar até Dakar para viajar de Dakar para Bissau, que eram voos diários. Isso também era outra dificuldade que trazia a Bissau. Obrigávamos a gastar mais. Uma pessoa viajando de Bissau para Lisboa, o máximo tempo que pode gastar são 4 horas. Às vezes gasta menos tempo, Bissau da cara. E há só um voo, um único voo semanal. Mas há gente que tem negócios, etc., que tem interesses em viajar para qualquer coisa, por uma questão de saúde, que vem de lá, etc. Essa pessoa não pode ficar à espera de avião semanalmente. Que vague, né? É obrigado a pagar a passagem em missão até Dakar e de Dakar para Lisboa. Bom, mas felizmente agora a situação melhorou. Porque temos 3 voos. Voos sextas, domingos. Na segunda, sextas e domingos. Não, quartas, sextas e domingos. Agora melhorou bastante a situação. Só que nós sabemos, muitos ainda se queixam, dizem que as passagens são um bocadinho elevadas, né? Gostariam que fosse um bocadinho mais barato para poder viajar, mas, enfim. Com a transportadora é que sabe quanto gasta a sua viagem de Lisboa a Bissau, ele põe o preço da sua passagem, ninguém pode contestar. De maneira que, a meu ver, esta situação melhorou bastante. Não sei se esgotei tudo ou se falta alguma coisa. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Constantino Lopes da Costa, pela sua intervenção inicial, pelos esclarecimentos que aqui prestou. Espero não ter contribuído nesta comissão para a velhice precoce do embaixador, mas que tenha sido um momento onde o embaixador possa ter visto aqui nesta comissão um conjunto de deputados, amigos da Guiné-Bissau, como Portugal também é um país amigo desse grande país guineense. Por isso, embaixador, uma vez mais agradeço a sua presença e tenho esta comissão e os seus deputados à sua disposição para alguma vez que pretenda aqui dirigir-se em seu nome pessoal ou em nome do país que representa. Muito obrigado. Muito obrigado.